Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento o comandante dos Bombeiros Voluntários de Agudo, Braulio Kessler, juntamente com o subcomandante Louis Voir, que se encontra na nossa sessão de hoje. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça verificação de quórum.
Senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 37ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura, que acontece no dia 11 de novembro de 2013. Passamos à apreciação da ata número 47 de 2013. Coloco a ata número 47 de 2013 em discussão. Não havendo colocação, coloco a ata número 47 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantem-se. Ata número 47 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento às correspondências. Primeiramente, a correspondência expedida. Se algum dos vereadores querer que você faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Vereador Kleber.
Não havendo pedidos de leitura, passamos à correspondência recebida. Da mesma forma, se algum dos vereadores querer que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Vereador Kleber. Senhor presidente, gostaria da leitura da correspondência recebida, protocolada sob número 546/2013.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 546/2013.
Ofício 20, correspondência 546/2013. Ofício 27/2013, de 11 de novembro de 2013. Senhor presidente e vereadores, com satisfação cumprimentamos vossas senhorias e, através do presente, encaminhamos em anexo o edital SEDECT 1/2013, chamada pública, onde convidamos para participarem e divulgarem o mesmo, sendo o que apresentava para o momento agradecemos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, edital SEDECT. Por esse edital de chamada pública, ficam os dirigentes de entidades associativas e religiosas, bem como os proprietários de estabelecimentos com finalidade turística ou que promovem eventos de lazer, festivos ou esportivos, que desejarem inscrever promoções no calendário oficial de eventos para 2014, convidados a participarem da reunião que será instalada com tal finalidade em 18 de novembro, segunda-feira, às 13h30, no auditório 1º de novembro da CISA. Assina a correspondência, Rosângela Rode William, secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo.
Continua aberto espaço para a leitura da correspondência recebida.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências recebidas, protocoladas sob número 539 e 540/2013.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 539 e 540/2013.
Correspondência 539/2013, Estado do Rio Grande do Sul, Assembleia Legislativa do Estado. Convite para audiência pública. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a satisfação em convidá-lo a participar da audiência pública da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, com a finalidade de debater a atual situação dos bombeiros voluntários do Estado do Rio Grande do Sul. O evento realizar-se-á no dia 14 de novembro de 2013, o início às 10 horas, na Sala Maurício Cardoso, quarto andar da Assembleia Legislativa, na qual sua participação é fundamental. Para maiores informações e confirmação de presença, a favor contatar pelo telefone 3210-2721, na bancada do PDT. Na certeza de contar com a sua especial atenção, reiteramos nossa estima e consideração. Atenciosamente, deputado Gerson Burman, líder da bancada do PDT. Correspondência 540. Projeto Jovem, Comunidade e Sustentabilidade. A Escola Municipal de Ensino Fundamental 7 de Setembro tem a honra de convidar para a mostra pedagógica, que se realizará no dia 14 de novembro, de 2013, com início às 8 horas no pavilhão da comunidade evangélica. Programação: abertura, depoimento de pessoas da comunidade com o tema sustentabilidade, oficinas de culinária com receita e degustação, exposição de trabalhos dos alunos. Sua presença abrilhantará nosso evento. Difundir a importância da sustentabilidade na escola e comunidade, envolvendo os jovens na melhoria da qualidade de vida.
Continua aberto espaço para a leitura da correspondência recebida.
Aliceu Klein, gostaria que lesse a correspondência 545.
Faça a leitura.
Correspondência 545/2013. Linha Boêmia, 6 de novembro de 2013, Balneário Dreves. Senhor Presidente, na oportunidade em que cumprimentamos, vimos por meio destes convidar Vossa Senhoria e demais vereadores deste município para a abertura da temporada de verão do Balneário Dreves, em Linha Boêmia, no dia 24 de novembro, com início às 15 horas. Neste evento, teremos as seguintes atrações: a escolha da garota balneário e garota simpatia, na categoria adulta, juvenil e infantil, e após show com a banda Misturadão e Companhia. Despedimos-nos, agradecemos vossa atenção, cordiais saudações. Assina Lidiane Mônica Dreves.
Continua aberto espaço para leitura. Não havendo mais pedidos de leitura, passamos à apresentação das proposições na sessão de hoje.
Projeto de Lei 47/2013 altera a sigla designativa do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Justificativa: remetemos para tramitação a proposta de alteração da grafia da sigla do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Na criação deste Conselho, Lei Municipal 1819/2011 convencionou-se equivocadamente adotar a sigla CONSEA. No entanto, esta sigla, grafada com N, identifica o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Os colegiados municipais devem ser grafados com a letra M e não letra N. A correção é necessária, uma vez que a documentação do órgão municipal tramita em instâncias estaduais e federais, gerando confusão de interpretação. Esta é a razão da presente proposição, devendo a alteração constar em documentos que serão elaborados ainda nesse exercício. Gravamos a tramitação da presente proposta com regime de urgência. A sábia e qualificada apreciação da Casa Legislativa, Valério Vinícius Tribino, prefeito. Projeto de Lei 48/2013 altera a Lei 1911/2013, de 30 de agosto de 2013, e 1920/2013, de 30 de outubro de 2013, por inclusão de meta. Justificativa: senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta de inclusão de meta e programa no Plano Plurianual de Metas para o quadriênio 2014-2017. Lei Municipal 1911/2013 e nas diretrizes orçamentárias para 2014, Lei Municipal 1920/2013. A meta e o programa que o governo deseja incluir dizem respeito à possível participação do município na função de segurança pública, programa de informação e inteligência, monitoramento de logradouros e espaços públicos. É do conhecimento de todos a implantação do sistema de monitoramento por câmaras de espaços públicos, ruas, praças, adjacências do município de Agudo. Aliás, este sistema tem servido de referência para muitos outros municípios gaúchos e tem logrado louvores tanto do município quanto as autoridades da segurança pública lotadas em Agudo. Notável esforço foi desprendido pelo delegado de polícia, Dr. Eduardo Flores Machado. No ano em curso, a participação do município cedeu com a instalação da estrutura de fixação das câmeras. postes de cimento nas principais intersecções da sede urbana, rede elétrica para alimentar os equipamentos e também com a locação de algumas câmaras. Estando a tramitar no Governo do Estado, proposta de convênio entre este e o município, poderá ser instrumento restar ao município o custeio de despesas que advirão da institucionalização do monitoramento como atividade perene. Em assim sendo, deve o município inscrever esta meta e este programa em seu sistema legal orçamentário. Esta é a razão da presente proposição, devendo a definição sobre o destino da proposição ser sabida antes, ainda antes da elaboração da LOA para 2014. Gravamos a tramitação da presente proposta com regime de urgência, a sábia e equilibrada deliberação da colenda Casa Legislativa. Valério Vili Tribino, prefeito. Projeto de resolução número 8/2013 dispõe sobre as despesas orçamentárias da Câmara Municipal de Agudo para o exercício de 2014, a serem incluídas no orçamento do município de Agudo. Justificativa. O presente projeto de resolução trata da definição das despesas da Câmara Municipal de Agudo que integrarão a lei orçamentária do município para 2014. A proposta considera a necessidade de manutenção das atividades da Câmara e da continuidade da construção do seu edifício sede em 2014, em consonância com o Plano Plurianual 2014-2017 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014. Sala das Sessões, 7 de novembro de 2013. Assinam vereador Itamar Puntel, Alexandre Noia e Aliceu Klein.
Neste momento, passamos ao pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Neste momento, passo a palavra o vereador Gerson Albertar.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, aos munícipes que se fazem presentes. Estamos aqui, mais uma vez, nos prestigiando com a sua presença. Aos ouvintes da Rádio Agudo, minha saudação também aos internautas. Após essa chuvarada toda aí, a gente se depara com inúmeros problemas em decorrência das chuvas torrenciais que no nosso município também ocorreram. Felizmente, não tivemos nenhum granizo, pelo que me consta, no nosso município, ou ao contrário dos municípios vizinhos aí, Cerro Branco e Candelária, que foram atingidos gravemente. Tem algumas indicações que nessa tarde fui procurado por diversos munícipes. Uma indicação seria na recuperação de um buraco que tem na ponte no Canto Paraná, que oferece perigo. Está aumentando esse buraco, então seria necessário um reparo urgente. Outra indicação que faço seria de uma recuperação, um patrulhamento na Rua Independência, na parte superior à Avenida Concórdia. Essa indicação eu já fiz nas sessões anteriores, no entanto, os residentes ali continuam reclamando do mau estado daquela rua. Outra indicação é quanto à instalação de uma luminária na residência do senhor Ivo Hoffmann, no Cerro Seco, que esteve nessa tarde em contato comigo e pediu que levasse essa reivindicação até o executivo. Hoje, após toda aquela chuva intensa que ocorreu, mais uma vez nos deparamos com uma situação que muitas vezes a gente só vê na televisão, alagamento. Felizmente, a chuva cessou e não foi tão intenso assim os danos. Mas somente quando acontece essa enxurrada que a gente vê o problema que é causado. Eu acho que está na hora de se tomar alguma atitude, principalmente quando a sanga afunda, que a cada dilúvio que vem, ela transborda e alaga residências, comércios, causando prejuízos. E pude constatar também que os gabiões ali na Sanga Funda, onde desemboca no Arroio Hermes, já cedeu, caiu para dentro, inclusive prejudicando o fluxo da água, e eu acho que até um fator que ocasionou aquele transbordo da água ali nos fundos do Schiller, que veio a vir na Avenida Fora. Também fui procurado por um outro munícipe residente na Rua Paulo Harris, que ali também tem uma sanga, que me colocava o seguinte, que queriam canalizar a sanga para tapar a vala, que não lhe foi permitido fazê-lo, porque deveria de ser do mesmo tamanho do espaço da ponte. No entanto, que um outro lado abaixo da ponte teria sido colocado tubos de menor bitola, ocasionando aí um entupimento e não dando a vazão necessária para que aquela água passasse ali, praticamente invadindo as residências naquela localidade. Então seria importante que também fosse dado uma atenção. Eu acho que quanto a esse alagamento, que não é a primeira vez, está mais do que na hora de se elaborar um projeto, que o executivo tome uma atitude definitiva para solucionar esse problema quanto à Sanga Funda. Seria esse nesse momento, senhor presidente.
Dando sequência, neste momento, passa a palavra o vereador João de Deus.
Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, as pessoas que estão aqui na galeria, os bombeiros voluntários, os seus comandos, e as pessoas que acompanham os trabalhos desta casa através da Rádio Agudo, o Márcio, setorista, enfim, todos que, de uma maneira ou de outra, prestigiam os trabalhos dessa casa, também pela internet. Mas o que hoje vamos comentar, e acredito que é assunto quase normal da população, e não tão diferente de nós, vereadores, concernente a esse momento em que a gente está passando. Mas eu gostaria de dizer também que quando Deus criou o céu e a terra, todo esse universo, né? E diz que ele fez tudo e depois disse, está tudo muito bom, né? Claro, fez ele a sua parte e também deu a nós agora a competência, a inteligência para nós nos adequar, né? A respeito das sangas, ruas, isso compete ao ser humano, né? Fazer os seus projetos e contribuir também com a formação, né? E a gente viu hoje, né, muitos fontes brotaram com força, com violência, né? A 2010, se não me engano, foi aquele momento que marcou o município de Agudo, e nós, principalmente nós que moramos no bairro Caiçara também, quando esta água descia com muita força do cerro e derrubava ali casas. Hoje não foi tão grave assim, porque já foi feito bastante, tomado bastante cautela nas construções, e foi já construído uma tubulação maior, então, mas ainda se deu para sentir, né, a força da água. O Arroio Hermes, né, ele, furioso, bravava por mais espaço, e a gente ouvia de longe, né, o ruído, né, da natureza. Mas diante de tudo isso, a gente também ouvia pessoas reclamando, né, que reclamando da chuva, reclamando da onde se mora. Enfim, o ser humano nunca está contente, né? E para muitos dizem, olha, isso é uma coisa da natureza, e é uma coisa que foi feita por Deus, né? Não adianta reclamar. Vamos reclamar por uma coisa que Deus fez e diz que fez muito bem, né? Quem somos nós, seres humanos, para reclamar da criação do Criador? Mas gostaria também de dizer que de muitas coisas boas que a gente tem acompanhado, mais uma que foi aprovado também um montante de dinheiro para a construção da nossa creche, né? Isso passou o prefeito, né? Então está garantido mais uma verba muito grande para o município de Agudo, que com certeza nesse projeto vai poder dar condições para as mães poderem desenvolver os seus trabalhos nas empresas. Então Agudo está no tamanho graúdo, é grande, né? Está evoluindo, e nós temos também evoluir através de projetos que possam dar condições às pessoas que queiram desenvolver o seu trabalho. E aí está então confirmado pelo senhor prefeito, né, esse projeto sendo aprovado para o município de Agudo. Também gostaria de deixar aqui registrado também a conclusão do calçamento da José Bonifácio, ali onde está o cartório, né, então está realizado aquele trabalho, né? Então as pessoas que precisam, né, chegar até o cartório, está mais uma obra construída neste governo. O governo está acompanhando os trabalhos, e a gente tem percebido o governo do Valério, né, muito participativo, e esses 9 meses, 10 meses de governo, muitas ações o município de Agudo pôde acompanhar das realizações. E hoje à tarde o senhor prefeito foi para o interior também para acompanhar esse momento que a comunidade está sendo assolada, né? Então é o governo presente, um governo participativo que está aonde o povo está necessitando dele. Também falando da José Bonifácio, hoje na parte da tarde passei na mediação do Atlético Clube Avenida. Olha, sei o que anda bastante por ali. Bem naquela esquina que da lancheria do seu Ian, Assis Ian. Essa tubulação ela é pelo jeito pequena. E a água, em vez de escoar em direção ao campo, ela começou a retornar e subir mais ou menos quase um meio metro, saindo para fora. Então eu acredito que deve ser feito algum projeto para que seja colocado uma tubulação maior, para que essa água possa ter vazão, para que não fique ali em cima da calçada, e sabemos que no futuro bem breve, né, essa rua também vai receber o seu calçamento. Mas antes de se começar a trabalhar nesse calçamento, precisamos trabalhar numa vazão maior dessa água, para que depois desse trabalho sendo realizado, para que não venha trazer mais prejuízo para a população. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, saudação especial também comandante dos bombeiros voluntários, seu Braulio, e o subcomandante Loivonir, e a comunidade que se faz presente aqui e os que acompanham os trabalhos através do rádio e internet. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar as equipes que representaram a Escola Municipal 3 de Maio e a Escola Estadual Viliros, e que tiveram esta brilhante conquista de campeões estaduais nos Jogos Estudantis do Rio Grande do Sul. Já a Escola 3 de Maio, já bicampeão, sinal de que pequenos municípios do interior, se bem treinados, e os atletas com vontade de realmente defender o seu município, a sua escola, têm condições de conquistar um título frente a grandes equipes de grandes municípios. Parabéns então a todos que participaram, tanto a direção como os atletas e os treinadores. Também falar da importância desta reunião que vai ter dia 18 de novembro na CISA, onde vai ser discutido o calendário oficial de eventos 2014, para que as entidades, os representantes de todas as entidades, fiquem atentos para se fazer presente, para que realmente cheguem a um consenso nas datas festivas que vão acontecer no ano que vem. E também, conforme o João já falou, desta boa notícia de que a partir de hoje, no cadastro, onde são cadastradas as reivindicações do município quanto a esta escola pró-infância, Hoje, então, encontra-se aprovada toda a documentação que por várias vezes foi remetida. Também já foi indicado o terreno onde será construída esta escola, num valor de mais de R$1,5 milhão, e que vai servir realmente, principalmente, para as crianças, para as pessoas que estão trabalhando e que precisam deixar as suas crianças numa creche, num lugar onde elas terão uma estrutura privilegiada, serão bem cuidadas com os profissionais realmente. Então, com certeza, daqui para frente as coisas vão andar e o município de Agudo em breve terá essa escola para oferecer às pessoas que necessitam deixar os seus filhos. Seria, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, neste momento passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes, imprensa falada e escrita. Primeiramente, quero dar os parabéns para as alunas da Escola 3 de Maio, que ficaram bicampeã estadual do Gergs na última sexta-feira. Com certeza se deve muito ao empenho do professor Pedro Paulo Lindberg, diretor Marçom, e a diretoria, através do seu CPM, do presidente Serginho de Mello. Também quero dar os parabéns para o Colégio Vileiroso, que também ficou campeão estadual, e que na última sexta-feira recebemos eles na praça ali, demos parabéns para eles. A gente só fica sentindo que o poder público aqui do nosso município dá muito pouco apoio ao nosso esporte, né? E agradecer os jovens que foram no último sábado em Arroio do Tigre, nos jogos regionais, muitos jovens, quase 79 jovens foram juntos e representaram muito bem o nosso município. E quero falar também sobre a consulta popular, que a nossa Polícia Civil recebeu uma viatura nova e veio 30 mil para materiais esportivos para os nossos colégios, 34 mil para a antena da internet. Então, quero dizer que o governo do estado, a consulta popular é muito importante para nós todos aqui. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, pessoas presentes na galeria, aqueles que nos escutam pela Rádio Agudo, pela internet. Este final de semana aí, com hoje junto, São Pedro resolveu, né, todas as promessas, todos os pedidos que a gente tinha de chuva. Então, muita chuva nesse de ontem para cá. 200 milímetros, em torno de 200 milímetros deu de chuva, e em muitos lugares aí com bastante problemas. Então tomara que o Jacuí se mantenha dentro do leito, que não dê uma enchente para fazer tornar ainda pior esse momento. Então a gente sabe que teve bastantes estragos dentro do nosso perímetro urbano, no rural também, alguns acessos interrompidos, mas com certeza a Secretaria de Obras, dentro do menor prazo possível, vai dar passagem e vai colocar em dia tudo de novo. Também gostaria de aproveitar as palavras do colega Alexandre e também parabenizar as duas escolas, a 3 de Maio e a Vileiros, pela conquista do Gergs. A gente sabe que toda vez que uma equipe de Agudo com a gurizada vai disputar qualquer tipo de campeonato, ou qualquer tipo de participação fora de Agudo, para conseguir algum tipo de recurso é bem complicado. Então a gente precisa de mais apoio das autoridades, principalmente do poder executivo, para que depois a gente possa festejar. A gente, se deixar a nossa gurizada jogar e bem representar nosso município, com certeza eles fazem o seu papel, sendo que nós também fazer a nossa parte. Hoje de tarde tive durante o dia, nessa chuvarada aí, vários pontos da cidade eu estive olhando, e um dos piores problemas eu acho que tem dentro da nossa cidade é a respeito da Sanga Funda. É ali na altura para cima da cooperativa, onde que praticamente o arroio tem um cotovelo na altura da propriedade ali do Flonoy, do Tischler ali. Então ali a água vem numa vertical forte, chega ali, ela tem que fazer um cotovelo e acaba por ali transbordando por cima. Então isso ali é um problema antigo, e a solução daquilo ali é única solução é conseguir achar uma alternativa para endireitar um pouco, então para dar mais vazão para aquela sanga ali. Também aquilo que o colega João de Deus falou tá, é lá no Avenida. Hoje de manhã eu já fui para lá, tá, ali na esquina do seu Alcides Yanner, ali, tranca ali os tubos e começa a voltar em toda aquela rua ali para dentro dos esgotos. E aquilo ali, o que que aconteceu? Tranca aqueles tubos ali porque vem de cima com um tubo de 80 e segue para baixo com um tubo de 60. Então aquilo ali é uma coisa urgente que precisa ser feita. É, a gente é colaborador lá na Avenida e hoje passei o dia lá molhado, tentando, né, de uma ou de outra forma fazer com que a água não entrasse dentro da parte que eles têm a copa deles lá. Então é bem complicado, o campo de 7 praticamente encheu de entulho dentro, veio tudo ali para baixo. O campo de 11 também ficou bastante submerso na água, mas são coisas que contra a natureza não tem como a gente fazer. Mas fica um alerta aí, hoje pedi para que o secretário de obras fosse lá, eles foram lá verificar a situação e prometeram resolver esse problema o mais depressa possível. Então, a partir do mês da virada do ano, queremos ver se conseguimos, né, solucionar aquele problema ali naquela José Bonifácio. A solução, do meu ponto de vista, é tirar daquela esquina que o colega João falou, tirar em direção a Bonifácio, descendo a Independência, porque ali eles também não têm esgoto e tem uma tubulação fina. Então, não tem outra alternativa senão colocar um cano, uma tubulação maior do que vem de cima. Então, se vem com uma de 80, com 60 para baixo não vai resolver. Tem que ser uma maior. Também um outro pedido lá debaixo do Jair da Silva, do loteamento da Vila Grepner também, né? Nesses dias de chuva, a dificuldade deles quanto a não ter o esgoto encanado é bastante grande. Quando tem tempo seco, tem um mau cheiro, e quando tem a chuvarada, vem tudo para dentro das casas. Então, coisas assim que, como legislador, a gente tem que ficar atento também e dar, o governo também dar prioridade nessas questões que precisam ser resolvidas o quanto antes. Seria isso nesse primeiro espaço, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, neste momento passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria e a todos que acompanham nossos trabalhos através da imprensa. Escutei atentamente o colega vereador João de Deus por falar das ações do governo municipal, e a gente está sentindo uma diferença em relação à gestão do prefeito Valério em relação à gestão do governo anterior. Principalmente se nós olharmos, inclusive, os anúncios que vieram nos jornais da última semana de investimentos que vão ser feitos aqui nem na Escola Santos Reis, num ginásio de esporte de R$509 mil, verba aprovada pelo FNDE, a da creche da Proinfância, de um investimento de R$1,5 milhão, creche que outros municípios menores da região, que nem Faxinal, Dona Chica, todos já têm, e o município de Agudo, talvez, por uma posição A, B ou C, ela, em governo passado, talvez não teve esse interesse. E a verba de R$1 milhão para a construção da Escola Santo Antônio. Eu acho que o governo, talvez nesse sentido, está no rumo certo. Uma das grandes habilidades que as administrações públicas precisam ter hoje, os governos municipais especialmente, é fazer bons projetos. Que com toda certeza, dinheiro no governo federal existe em abundância, e o que manda é a formatação dos projetos que precisa ser feito pela municipalidade. Também fazer referência a um recurso que está sendo distribuído no Rio Grande do Sul, que vai ser aplicado nos próximos 4 anos. Inclusive, dar os parabéns ao secretário municipal Márcio Albert, da Agricultura, ao engenheiro agrônomo Diego Ketzer. Agudo é um dos poucos municípios no Rio Grande do Sul, um dos 10 municípios contemplados com recurso do Programa de Agricultura Sustentável para o Rio Grande do Sul. Então, acho que é um avanço significativo nos próximos 4 anos. É muito dinheiro para a agricultura e vai ser investimento para a área da lavoura, pecuária e floresta. O que se pede é uma atenção muito grande a desse recurso que vai ser investido nesses municípios, principalmente no município de Agudo. Que realmente se olha para as necessidades da população e que se olha principalmente aqueles agricultores que botam a mão na massa e trabalham para fazer a diferença. Então, são propriedades que vão ser escolhidas, onde é que esse dinheiro vai ser investido, e esta é uma discussão muito grande, acho que inclusive deve ser levada aos conselhos municipais de desenvolvimento rural, que talvez ali possa surgir grandes ideias juntamente com a agricultura para fazer esse tipo de investimento. Então está de parabéns à administração municipal nesse sentido, e acho que a regra é essa: bons projetos, o recurso é possível. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Quero saudar o senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, servidores desta casa, a todas as pessoas aqui no plenarinho. Saudar também aquelas pessoas que nos escutam em seus lares através da rádio e também da internet. Gostaria de dizer que no dia de hoje, mas na tarde, passei a tarde junto com o pessoal da Secretaria de Obras andando e vendo os estragos causados por esta chuva. Como o colega João já falou, a natureza se manifesta e, infelizmente, muitas vezes as coisas acontecem e a gente precisa estar preparado para isso. E preparado, a gente vê também o pessoal aqui presente do Corpo de Bombeiros, dos Bombeiros Voluntários de Agudo, que sempre estão de parabéns em momentos como esse, estão prontos para servir e atuar nestes problemas que acontecem quando a natureza se manifesta desta forma como se manifestou hoje. Mas, escutando a questão dos colegas vereadores falarem, e por eu ser o último do pequeno expediente, a gente pode observar as colocações de cada um e analisar as coisas e, em cima disso, fazer o nosso pronunciamento. Estava escutando o colega Gerson falar sobre a questão da Sanga Funda. Existe um projeto, sim, já. É um projeto bem audacioso. A gente já falou aqui nessa casa sobre ele. É um projeto que é de 12 milhões de reais, que cortaria a Sanga Funda, pegaria as três sangas que vêm a desafogar na Sanga Funda, e ela cortaria por cima, desembocaria atrás do campo do Elite, lá cortando as terras lá do Ronaldo Prade, né, por cima, e atiraria para dentro do Arroio Hermes, terminando com esse problema que hoje, mais uma vez, a gente viu. Então a gente sabe que não é fácil, requer bastante recurso, né? Então, mas esse projeto já está protocolado em Brasília e estamos aguardando. Está lá junto ao Ministério da Cidade, e nós esperávamos uma resposta no PAC 2. Mas segue a questão lá. Outra coisa que foi colocado, o colega João falou sobre a José Bonifácio, e eu me lembro aqui que certa sessão, o morador daquela localidade, o senhor Nilvio Hermes, esteve aqui junto com o abaixo assinado, fazendo uma reivindicação para que terminasse o calçamento daquela rua. E eu quero também aqui parabenizar o senhor Nilvio por ele ter postado esses dias na rede social uma manifestação agradecendo a questão da conclusão e também se colocando que precisamos sim ser fiscalizadores da nossa rua, do nosso calçamento, na questão do lixo, da limpeza, dos cordões e da calçada. Partiu de um cidadão. Então, a gente fica feliz quando vê atitudes assim de um cidadão que veio, fez o seu protesto. Depois, quando realizado o calçamento, ele foi lá e colocou sua opinião de como ele, contribuinte, como cidadão, deve de se comportar e ajudar também para o desenvolvimento, para que a sua comunidade ali, a sua rua, pelo menos, fique melhor. Então, parabéns ao seu Nilve. Outra coisa, eu gostaria de falar também sobre, a gente vê muito, você fala em planejamento. E aí, quando a gente vê essas questões que foi colocado, que nem o Aliceu colocou sobre as tubulações ali no campo do Avenida e outros que tem, né? A gente vai, a gente troca aquele tubo e nós temos logo adiante o asfalto que vai trancar de novo. Então, os asfaltos hoje, se nós formos analisarmos em nossa volta, eles servem como aterros, são aterros os asfaltos, eles servem como taipas das águas. Então, como o João falou, João, a natureza ela vem apenas a se manifestar em relação às atitudes que o homem tomou. Então, quando a gente faz, toda a ação tem uma reação. Então, o que acontece? As taipas que nós estamos criando, os aterros, a água ela vai ter que sair de algum lugar, ela vai procurar. E assim também acontece quando acontece um crescimento em massa, de forma, às vezes, desorganizada, e não há planejamento. O loteamento da Vila Gretner, ele não foi planejado. Ele foi loteando, 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 e foi indo, casa em casa, e não tem uma organização correta. Então, nós não podemos culpar lá a prefeitura municipal por não fazer uma tubulação. E se nós fizermos, nós vamos ter que fazer uma tubulação grande no meio da rua, todo mundo sabe, e tudo isso requer questão planejamento. Então, acredito sim que nós precisamos planejar para diminuir as causas, diminuírem os problemas. Porque a gente vê municípios que têm um planejamento bem elaborado e que avenidas viram pistas para jet ski. E outros arroios viram verdadeiros rios. Então, nós aqui em Agudo tivemos sim problemas hoje, mas a prefeitura eu tive junto acompanhando durante a tarde, e principalmente questão da Secretaria de Obras. O pessoal foi rápido, o pessoal trabalhou, o pessoal se deslocou, prefeito, secretário e vice-prefeito foram ao interior junto às pessoas, foram ver a necessidade, foram ver as condições das estradas, foram ver para dar questão de acessibilidade, fluxo, para as pessoas poderem circular. Problemas pessoais nós temos que deixar para um segundo momento. Dentro das propriedades iremos sim ajudar. Hoje nós precisamos fazer com que tenha trafegabilidade, que o transporte escolar possa continuar fazendo deslocamento das nossas crianças, que as pessoas possam fazer o ir e vir, né? E ao direito de cada um, e isso está acontecendo. E hoje tivemos ali a notícia, agora tardinha, foi me ligado, que ali na localidade ali do Dreves, ali na Nova Boêmia, até deve estar liberada já a passagem do pessoal que se desloca aquela região ali. E amanhã vai ser feito também a liberação do fluxo de veículos ali para a localidade da Linha dos Pomeranos, que também houve um grande problema lá, que algumas árvores obstruíram uma sanga, e essa sanga veio despejar por cima da estrada e cortou a estrada. Então não havia como fazer esse serviço hoje, porque as máquinas estavam fazendo desobstrução de valas, mas amanhã, às 7 horas da manhã, já vai ter máquinas local trabalhando. Por enquanto seria esta a minha participação, senhor presidente.
Neste momento passamos à tribuna livre, hoje com a inscrição do senhor Braulio Kessler, que tem como assunto projeto de emenda constitucional 19 de 2013 e projeto de lei 2020 de 2007. Convido o senhor Braulio que venha até a tribuna e faça suas colocações, lembrando ao senhor que tem até 10 minutos.
Bom, primeiramente agradecer a oportunidade que essa casa está oferecendo a nós, aqui aos bombeiros voluntários. Cumprimentar o Itamar como presidente, cumprimentar os demais vereadores, os colegas bombeiros e as demais pessoas aqui presentes, o pessoal que nos escuta na rádio e também pela internet. Então, esse assunto que está gerando bastante conflito, digamos, entre nós, bombeiros voluntários, tivemos uma reunião no último sábado em Candelária, onde a Voluntersul, que é a Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado, passou mais uma vez para nós. Então, a gente veio aqui mais é para pedir um apoio a todos os vereadores para que de repente mexam com suas bancadas, né, na Assembleia Legislativa, para que esses projetos de lei e essa PEC 19, que depois eu vou ler alguns enunciados dela, que ela não entre em vigor, digamos, com tudo o que eles estão colocando lá e que tem algumas alterações que a Voluntersul está passando para tentar diminuir, talvez, os custos ou os gastos que os municípios vão terem. Porque pelo que a PEC pretende, essa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, agora de 2013, esse projeto de lei, ele vem desde 2007 no Senado, digamos, sendo empurrado para frente. Agora, com a tragédia da Boate Kiss, ele tomou outros rumos e aí começaram a fazer novas mudanças, né? Então, uma dessas alterações é alterar o artigo 42 da Constituição Federal e dispor sobre a criação de brigadas de incêndio pelos municípios que não têm contingente de corpo de bombeiros militares. Então, a gente sabe que no Brasil são poucos bombeiros militares que têm. Então, a carta que a gente tem aqui, ó. Na condição de representantes da entidade abaixo relacionadas, por ser do nosso entendimento a matéria aqui apresentada, sugerimos aos dirigentes das confederações nacionais tomarem conhecimento do texto da PEC 19 e do PL 2020, que tramita no Parlamento Federal, tratando das atividades de prevenção e combate a incêndio e pânico, que da forma como foram elaboradas, esses projetos pretendem atribuir de forma autoritária poderes absolutos aos corpos de bombeiros militares, para impor condições e tirando a autonomia dos municípios, impedindo de o Brasil seguir o exemplo da Europa e do continente americano de contar com a opção da modalidade voluntária de bombeiros, em apoio aos municípios, pretendendo ainda, nas referidos textos, o seguinte: transformar em brigadas de incêndios os corpos de bombeiros voluntários existentes, a exemplo daqueles nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul há mais de 120 anos. Responsabilizar os municípios para a contratação de bombeiros efetivos e por trabalho voluntário informal sem vínculo associativo. Subordinar municípios e bombeiros voluntários aos bombeiros militares, inclusive quanto à regulamentação, fiscalização e supervisão. Manter e impor novas obrigações aos municípios por deliberações dos bombeiros militares e por leis estaduais. Garantir aos militares arrecadação por meio de taxas e multas. E garantir projeção de carreira aos bombeiros militares sem que estes estejam sujeitos a qualquer forma de controle externo. Em 157 anos de existência, o modelo de corpo de bombeiros militar, que algumas interpretam de forma equivocada, ser exclusivo no Brasil, só foi capaz de instalar quartel de bombeiros em cerca de 14% dos municípios brasileiros, alguns desses em condições precárias, conforme mostrou o programa fantástico da Rede Globo em abril de 2013, deixando 86% dos municípios brasileiros sem qualquer atendimento ou dependendo do atendimento de municípios vizinhos, alguns deles distantes a mais de 100 quilômetros. No continente americano, somente El Salvador, Uruguai e Brasil atuam com bombeiros militares. Na Europa, fundamentalmente, o atendimento é feito por modalidade voluntária de bombeiros, sendo que na França, alguns municípios são atendidos por voluntários e outros por militares, todos atendendo normas e procedimentos nacionais mediante controle externo por meio de auditoria. O Brasil não pode e não deve insistir em exclusividade de um modelo que, em 157 anos de existência, deixa o Brasil em situação caótica no atendimento e ainda busca determinar regras para o futuro, criando exclusividade a um sistema insustentável. Da forma como foram elaborados o texto da PEC 19 e da PL 2020, serão criadas sérias restrições constitucionais ao atribuir exclusividade ao modelo militar, sem qualquer garantia de melhoria dos serviços prestados, a não ser beneficiar ainda mais o corporativismo equivocado e o careirismo inconsequente, conforme foi comprovado nesses 157 anos de predominância deste modelo. Consideradas as dimensões territoriais, será que as demais nações do mundo, mesmo eficientes, estejam erradas, e mesmo ineficientes, somente o Brasil esteja certo? Então, por esse motivo é que a gente vem aqui pedir esse apelo. Como já foi lido nas notas, acho que o vereador Paulo pediu, foi lido o convite 539 de 2013, né, que veio, que vai ter uma audiência pública no próximo dia 14 de novembro, às 10 horas, na Assembleia, onde a gente vai tentar... está movendo a todos os bombeiros voluntários do Estado do Rio Grande do Sul a se fazer presente para a gente tentar ter algumas alterações em cima dessa PEC. Então, esse é o pedido que a gente vem fazer aos colegas, aos vereadores aqui, né, independente de partido, mas que a finalidade aqui é, eu acho que, ter esse apoio e tentar alterar algumas coisas. A gente não é contra a PEC, mas sim que seja tomada algumas alterações, que a própria Volunteer Sul já tem um modelo estipulado, e a gente quer o apoio para ter essa força na Assembleia Legislativa para poder ter essas alterações. O princípio seria isso aí, agradecer, né, a oportunidade.
Agradecemos as colocações do senhor Braulio, comandante do Bombeiros Voluntários de Agudo. Sabemos da importância deste corpo de bombeiros voluntários dentro do nosso município, e aqui a Casa Legislativa do nosso município estará com certeza apoiando tudo que for necessário os bombeiros voluntários de Agudo. Então, estaremos junto com vocês nessas reivindicações, nesse trabalho de mudar um pouco a estratégia dessa PEC. Dando sequência, passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Paulo Unfer e do vereador João de Deus. Neste momento, passa a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Dando sequência, passa a palavra ao vereador João de Deus.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passamos então à ordem do dia. Hoje, prejudicada por não haver matérias na ordem do dia. Passamos então à pauta, onde estão localizadas as matérias. Projeto de Lei 47 de 2013, que altera a sigla designativa do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Projeto de Lei 48 de 2013, que altera a Lei Municipal 1911/2013, de 30 de agosto de 2013. E 1920 de 2013, de 30 de outubro de 2013, por inclusão de meta. Projeto de Resolução 8 de 2013, que dispõe sobre as despesas orçamentárias da Câmara Municipal de Agudo para o exercício de 2014, a serem incluídas no orçamento do município de Agudo. Projeto de Lei 46 de 2013, que dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal de Assistência Social e altera as leis municipais 1028 de 96 e 1029 de 96. Tem o projeto de emenda à Lei Orgânica 1 de 2013, que altera e revoga os dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Agudo. E temos o projeto de Resolução 7 de 2013, altera, acrescenta e revoga dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Coloca os projetos em pauta, em discussão. Lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever juntamente. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever juntamente.
Kleber. Vereador Paulo. Vereador João.
Constatemos a inscrição do vereador Kleber Cássio, do vereador Paulo Unfer e do vereador João de Deus. Neste momento, passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Saudar mais uma vez, senhor presidente, os colegas vereadores e a todos que seguem aqui na casa e também nos escutam nos seus lares. Gostaria apenas de fazer uma citação, que é parabenizar o nosso colega, o Alexandre Noy, pela eleição ontem, foi eleito presidente municipal do PT aqui em Agudo. Então, parabenizar o Alexandre e que seja feliz nesse mandato aí como presidente do PT. Gostaria também de colocar que, como eu já falei anterior, sobre a questão de a gente estar andando junto à Secretaria de Obras, e hoje foi um dia bastante cansativo, puxado, porque nós deslocamos aí, vimos o caos que foi instalado no município, estive na parte baixa, no Rincão Despraiado, estivemos aqui na cidade, na Picada do Rio, na Nova Boêmia, na Linha das Flores, e a gente viu a situação que aquelas pessoas nas suas propriedades estavam lutando contra as águas. Então, fica a nossa colocação que esperamos que o tempo nos ajude, né, que colabore com nós, que nos próximos dias teremos tempo bom, para que essas pessoas possam refazer os estragos, arrumar o que foi estragado, e que a prefeitura também possa trabalhar e dar condições para que tudo volte ao seu fluxo normal. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, neste momento passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas que acompanham os trabalhos da casa. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o bombeiro voluntário, o comandante Braulio, pelas suas explicações, e sugerir ao presidente da casa de que esta casa faça um documento, uma moção de apoio a essa proposta que foi trazida por eles, que é da Volunteer Sul e também dos bombeiros voluntários de Agudo, e no momento que eles foram à audiência, né, seria endereçada então para Comissão de Segurança e Serviços Públicos, que pudessem levar em mãos essa moção aqui desta casa, apoiando as suas reivindicações, porque todos nós sabemos do problema de que tinha no município de Agudo antes de nós criarmos esta equipe de bombeiros voluntários, e não é só no município de Agudo, na região, E neste país, já falei muitas vezes, parece que tem pessoas, principalmente do alto comando, que não gostam quando as coisas funcionam. Gostam de se meter e se intrometer nas coisas que estão funcionando. Naquilo que não está funcionando, aquilo parece que fazem vistas grossas e não enxergam. Então nós precisamos sim dar este apoio nesse momento tão importante aos bombeiros de Agudo e de todo o Rio Grande do Sul e deste país, que são verdadeiros heróis, que estão demonstrando que são pessoas que estão presentes, estão aí no momento que todos precisam e precisam deste apoio. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Mais uma vez a minha saudação a todos que acompanham ainda os trabalhos aqui na galeria e também nas suas casas. O que eu gostaria, né, nesse momento, senhor presidente, é de também deixar aqui registrado esse momento importante que mais uma vez o município de Agudo passou quanto ao processo de uma entrega de uma viatura para a Polícia Civil. Mas vejam bem, não somente por essa viatura chegar até o município de Agudo, mas pelo processo que antecedeu, né, em busca de um projeto, de uma proposta que veio se dar através do governo federal. E eu fiz aqui um apanhado e fiz governo versus população, né? E quando se fala de governo, se busca, quando o vereador Calizo diz que tem verba de montão e precisa de projetos, e na verdade é verdade, né? Existe dinheiro que falta, é um bom projeto, e isso, através disso acontece e acontece mesmo. E nesse caso, essa demanda, quando vem para o município, aí é a participação da população, através do seu voto. E a gente viu que quando era do CUMUD o senhor Valdir, né, que deu resultado a essa proposta que veio antecipada para o município de Agudo, devido à necessidade que nossos policiais têm, através da falta de uma viatura de ponta, de bom estado, né, veio porque a população foi às urnas para votar. Então, a importância de nós sairmos de casa, a importância de nós sabermos aquilo que está sendo proposto pelo governo, tanto estadual quanto federal, quanto municipal, né? Procurarmos saber qual é a importância da nossa contribuição nesses projetos. Hoje podemos dizer que a Polícia Civil tem um carro bom para fazer desempenhar o seu trabalho, porque a população participou. E isso a gente viu na vez, há uns anos passados, quando o comandante Espíndola era da Brigada Militar, também foi para a rua pedir também à população que fizesse um empenho para que a Brigada Militar recebesse também uma viatura. Isso também aconteceu. E este ano nós que acompanhamos a Brigada Militar também, batendo na porta das casas, da residência, e pedindo apoio para que fosse também deliberado em favor de uma viatura de novo para a nossa Brigada Militar. Isso através do representante do governo foi assegurado até o final do ano. Também a Brigada Militar vai receber uma viatura nova. Então a população tem que participar. A população é importante. Às vezes nós só queremos pedir, né, para os governos que traga alguma coisa para o nosso município, mas muito também depende de cada um de nós. Uma parcela desses acontecimentos depende da população. Então eu quero só dizer para as pessoas que votaram, aí está o resultado da votação. Aí está o resultado de sair de casa e fazer parte desses projetos. Cada um que votou tem parte, né, nesse projeto, porque ele foi concluído porque alguém saiu da sua casa e fez a sua parte, como cidadão. E é importante nós também continuar fazendo a nossa parte naquilo que nos cabe como cidadão, como pessoa. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Peço um espaço de líder do Partido dos Trabalhadores.
Espaço de líder do Partido dos Trabalhadores concedido ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento os colegas vereadores, pessoas presentes. Quero fazer um agradecimento especial para os eleitores do Partido dos Trabalhadores que vieram votar ontem. Votação tranquila, com a participação de 44 filiados dos 55 aptos a votar. Muito boa participação. onde para o presidente nacional, o Rui Falcão teve uma grande vantagem no nosso município dos demais candidatos, e o presidente estadual, Jairo Jorge, obteve 30 votos, e Paulo Pimenta, 9 votos, Ari Vanazzi, 3 votos e 2 brancos. E presidente municipal, que era a chapa única, eu como presidente, deu 43 votos e 1 branco, dos 44. E agradecer os que trabalharam. E a minha mensagem para os companheiros é que seremos um partido mais aberto, tanto para filiados como novos filiados. Com certeza, aqueles com a ideologia do Partido dos Trabalhadores. Seria esse o seu presidente.
Gostaria também de, mais uma vez, cumprimentar a todas as pessoas presentes, dizer que, e parabenizar as equipes em nome da Câmara de Vereadores aqui do nosso município, parabenizar as equipes das escolas 3 de Maio e da Escola Vileiros pela conquista, campeãs estaduais mais uma vez. Isso nos alegra muito dentro do nosso município ter uma representação onde por mais vezes são campeãs. Então, a todas elas, o nosso agradecimento em nome da Câmara, em agradecimento também à direção, às pessoas que estão diretamente envolvidas no treinamento dessas equipes. Parabenizar também ao meu vice-presidente aqui da Câmara, o vereador Alexandre Noy, onde no dia de ontem teve a eleição da nova diretoria do Partido dos Trabalhadores dentro do nosso município, tanto no municipal, como estadual, como federal. E ele, o vereador Alexandre, foi eleito como presidente. Então, um bom trabalho junto ao Partido dos Trabalhadores. É um partido que cresceu bastante dentro do nosso município e tem uma bela representação junto aqui à casa e uma representação de filiados junto ao nosso município muito grande. Então, parabéns e tenha um ótimo trabalho junto ao Partido dos Trabalhadores. Também gostaria de convidar a comunidade, os vereadores, para a audiência pública que acontece no dia 13, quarta-feira, às 16 horas, aqui na Casa Legislativa, aqui da Câmara de Vereadores, onde será debatida sobre uma proposta de denominação de 8 ruas, nomes de pessoas que o Executivo irá colocar em 8 ruas dentro do nosso município. Ruas hoje que não tem nome ainda. Então, propostas, nomes que serão debatidos, que futuramente será feito projeto de lei, onde será dada a denominação a essas ruas. Então, essa audiência é importante e será feita aqui, convidando todos os vereadores a receber um convite e para que se façam presente nessa audiência pública. Dizer também que, apesar do dia de hoje ser muito tumultuado e estive realmente em algumas regiões do nosso município, onde no dia a dia de hoje eu estava trabalhando e a gente viu o estrago que essas chuvas fizeram no interior do nosso município. Aqui na cidade eu não estava presente no momento da chuva forte, mas a gente viu que, pelo comentário dos vereadores aqui, também causou bastante estragos. Sou sabedor ali da linha dos Pomeranos, Complexo da Serra, linha Teutônia, onde as estradas, praticamente, a cada 1-2 quilômetros, foram invadidas pela chuva, pela água da valeta. Então, esses reparos, com certeza, já começou a ser feito no dia de hoje, e a administração municipal, nós entramos em contato com o secretário de obras, terá continuidade no dia de amanhã, uma reparação provisória, porque em muitos lugares não há trânsito. Na Gruta do Índio, os horários de transporte escolar não está sendo feito, na Cascata do Chuvisco também não. Amanhã, pelo que eu saiba, não tem aula na escola 3 de Maio também, devido aos acessos. Então, o estrago foi grande. Não somente em estradas, onde as lavouras, principalmente de fumo que tem na região, foram bastante danificados. Então, é uma imensa chuva que caiu em questão de menos de 20 horas. Então, 200 milímetros em menos de 20 horas não tem aonde absorver. Então, o município, acho que mais prejudicado foi o nosso, Paraíso. Eu tenho um colega meu do município de Barama, choveu metade do que choveu aqui. Então, aqui foi derramado mesmo. Então, cada vez mais para cima, acho que choveu menos. Então, danificou muitas estradas, a gente vai ouvir muita reclamação nos primeiros dias. Mas eu tenho certeza que sempre quando aconteceu isso, a prefeitura, o executivo foi rápido na ação de liberação das estradas principais, principalmente. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 18 de novembro de 2013. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Sessão encerrada, boa noite.